Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 10. Quando, no norte do país, houve uma seca espantosa, que durou um par de anos e ela alarmou o governo povo todo, a farinha de mandioca encareceu, por quanta se fabricava toda a para que as infelizes flagelados. Por essa época andava eu caçando antas nas serras do Paraná, e aí tive notícia da seca e da necessidade de mantimentos para os socorros. Eu estava dentro dos pinheirais. Tive uma ideia, isto é, tive uma pilha de ideias, porém uma prevaleceu. Em três tempos mui engenho e comecei a fabricar farinha de pinhão. Pinhões havia. Há centenas de carretas. O que dava trabalho era descascá-los. Ora, mas também havia muito bujo. Preparei a minha gente e fiz algumas batidas, apanhando uma caterva de bujos, que são uns macões ruivos, fortes e muito práticos de comer pinhões. Estão querendo perceber? Colhíamos os pinhões e os entregávamos aos bujos, amarrados em volta do terreiro, homens a um lado, mulheres a outro, para evitar rusgas. Ah, por imitação do que nós fazíamos, os bichos aprenderam a pelar os pinhões, atirando as cascas para um monte e as amêndoas limpas para dentro de cestos. É verdade que eles comiam muito, mas o pinhão sobrava. Eu tinha mais de 200 macacos, bujos e bugias mestres de pelar pinhão, e tudo gente moça, porque os velhos não tinham metido a mão na cumbuca e lá andavam no mato, passando vida de... Ora, pois, mas cada dinaia preparava minhas 7 arrobas, mais ou menos, de farinha de pinhão, que era logo ensacada da me mandar para falar logo em São da Fome da Seca. Fabricada, ensacada e mandada de graça. Confesso a minha verdade. Eu esperava ser recompensado com uma comendazinha. Era o meu fraco. Poder um dia enfrentar uma onça de comenda no peito e... Cada um com a sua fraqueza. Nesse meio tempo apareceu o gafanhoto, uma praga monstruosa, que derrotou tudo que era pinhão que havia na serra. Não se encontrava um para remédio. Vi-me então obrigado a licenciar os bujos e solteis, dando-lhes conselhos e recomendando-lhes juízo. Foi um grande dia para aqueles bichos. Estou convencido que se durasse mais verstém, muitos deles, os mais inteligentes, acabariam, não digo falando, porém, mastigando alguma coisinha que se entendesse. Por exemplo, havia um que com alguns exercícios já dizia Mual. Ao que parece-me que seria Romualdo, que era o nome que ele mais ouvia na roda do dia. Pouco antes de retirar-me daqueles lugares, andava eu no mato, aborrecido por não encontrar caça alguma que me satisfizesse. Embrenhado num cerrado, encostei-me a uma árvore, à espera do que aparecesse. Nisto senti ali por perto um ão, muito compassado e monótono. Lembrei-me da cantoria das amas, embalando crianças. Por instinto de caçador, apurei o ouvido e percebi donde vinha o som. Olhei, e por entre as ramarias lobriguei um vulto amarelo-vermelho. Levei a arma à cara, fiz pontaria e ia desfechar. Quando senti que puxavam-me pela aba do casaco, voltei-me, qual o meu espanto, dando de cara com um bujo, que ria-se dizia Mual. Abaixei a arma, ele não, sempre puxando-me pela aba do casaco, foi-me levando em direção ao vulto que eu descobrira. Neto do Vitem, era o que era uma macá, sentada com uma macaquinha ao colo, dando-lhe de mamar. O lugar onde ela estava era uma espécie de rancho, mal feito, é verdade, mas mostrando já alguma civilização. Havia um porongo d'água pendurado num galho, e numa forquilha, espetado, um ninho de sabiá xiriguabijos, parecendo uma fruteira. O bujo pôs uma mão no ombro da bugia, a outra sobre a cabeça do macacaquinho e com a outra bateu no peito, como a dizer, minha mulher, meu filho. Oh, senti toda a poesia daquela felicidade. Tirei do bolso meu lenço de ramagens e dei presenho de bugia, dizendo, faze fraldas para o pequeno. O iadrãozinho parece que entendeu, e, engraçando com a corrente do meu relógio, pôs-se a brincar com ela, e eu, era divertir-me, ainda cebola ao ouvido, para ele apreciar o tic-tac da máquina. O casal saltou contente e berrou Mual, Mual, umas quantas vezes, e quando me despedi, veio acompanhar-me até a beira do mato. Nunca mais os vi. Quem nos diz a nós que, com tempo e paciência e pinhões, bujos. Ah, antes que esqueça da minha farinha e da tal comissão. Também nunca mais tive notícias, e da comenda menos.